Eclésia, Igreja Católica.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Esta é uma manhã, a manhã da ressurreição, o domingo de Páscoa. Para os cristãos de todo o mundo, esta é a festa maior da alegria, libertação e vida nova.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia.
Benedictus es Pater, Domine Celi et Terre, quia mysteria regni parvulis revelasti. Benedictus es Pater, Domine Celi et Terre, quia mysteria regni parvulis revelasti.
Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
É com este Aleluia do CD Missa Brevis que lhe damos as boas-vindas neste domingo de Páscoa. Este ano, dadas as contingências de isolamento social devido à dolorosa pandemia do Covid-19, a Páscoa é celebrada entre portas no contexto familiar. Novos tempos trazem novos desafios, que é preciso reinventar, recriar, voltar a trazer à memória, como sempre se faz. Será que também não é este o significado da Páscoa? Abrimos a conversa com o nosso convidado de hoje, Dom José Ornelas, bispo de Setúbal, que simpaticamente conversou com o jornalista Paulo Rocha e endereçou a todos os ouvintes uma mensagem de Páscoa. Pedimos desculpa pela qualidade sonora desta entrevista não se enquadrar nos padrões em que habitualmente trabalhamos, mas resulta da situação de confinamento em que vivemos estes dias.
Bom, esta vai ser uma Páscoa diferente. Antes de mais, uma Páscoa em família. Mas é interessante voltar a essa Páscoa em família que nós tínhamos um bocado esquecido. Concentrámos-nos demasiado, e penso na Igreja, nós concentramos demasiado a atenção nas nossas igrejas. E esquecemos aquilo que era próprio da vida, e sobretudo no Novo Testamento, mas também na tradição judaica. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos numa casa. E essas famílias reuniam-se para o ponto alto da festa da Páscoa à volta da mesa. Era a festa, a refeição pascal, o primeiro cordeiro, que era o centro da vida da família na Páscoa. E isto tem várias implicações. Primeiro, contar em família a história da Páscoa como algo que vem do passado, que acompanhou os nossos predecessores ao longo da história, que chegou até nós hoje e, portanto, nós cantamos hoje as maravilhas de Deus. Portanto, este é o primeiro desejo de que a nossa Páscoa, redescobrir em família, o ser família cristã. O encontrar rituais no programa que estamos a propor à Diocese vem precisamente isso, sugestões para cada família em cada um destes dias fundamentais do Tríduo Pascal que se deem sinais em casa. que nos ajudem a viver este tempo em família. Segundo, num tempo de sofrimento, e também isso faz parte da Páscoa. A Páscoa nasce com a saída do Egito, num tempo de perseguição, num tempo de ansiedade, num tempo de fuga e de incerteza, num tempo que a gente perde a esperança, esse é o tempo certo para celebrar a Páscoa. Porque a Páscoa é Deus que nos livra da escravidão, que nos faz livres, que nos conduz a uma terra nova e a uma perspectiva nova. Portanto, não é um azar celebrar a Páscoa em momentos de aperto. É bem o sentido da Páscoa que ela nos acompanha neste momento dramático que estamos a viver, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E que a Igreja esteja lá para dizer, não, Deus é o Deus, precisamente, que não volta a cara a nós, precisamente neste tempo em que nós estamos aflitos.
A celebração na dor, mas na esperança, é isto que deseja Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal, hoje nosso convidado deste programa Eclésia. Pausa na conversa para um tempo de música, muito a propósito, ouça o tema A Tempestade, da Márcia.
Sempre dos momentos, alguma coisa que ao passar te leva mais além, mais algum conhecimento. Mas não queiras salvamento se falta alguém. Próprio pensamento, abrir as portas para passar sem vetar ninguém. Cada ser seu sentimento, e talvez o salvamento nos chove a nós também.
Ouvimos Márcia neste tema A Tempestade, está na companhia do programa Eclésia neste domingo de Páscoa. E é no meio desta tempestade, em isolamento social, mas de olhos postos na esperança, que ouvimos o Bispo de Setúbal, Hoje, nosso convidado, Dom José Ornelas, à conversa com o jornalista Paulo Rocha.
Israel levantou esse grito para Deus, para ser libertado. São as vozes que nós ouvimos também no contexto atual, não é? Muitas vozes também a pedir a Deus que de facto liberte este povo, no caso de uma pandemia.
É, e não é fácil, porque atravessar a nossa fragilidade, as aporias em que vivemos pela natureza, pelos desastres que nós causamos, pelas guerras, por tudo isso, não é fácil. E o que eu digo a Israel, as perguntas que se fazem hoje, onde é que está Deus, como é que Deus permite isto, isto os israelitas fizeram-nos no deserto a caminho da Terra Prometida. Há um tempo melhor para viver, mas esse tempo tem de ser programado, pensado, sonhado e transformado em realidade, amassando-o tantas vezes com lágrimas e com sangue. Esse amassar daquilo que nós somos, o amassar a densidade e tantas vezes a dor e as lágrimas de cada dia, mas por dentro a esperança e o espírito do tempo. Se nós perdermos essa dimensão do futuro, que é aquilo que os pessimistas diziam, era melhor termos ficado no Egito. Porquê que é este trabalho de querer transformar o mundo? Se for isso, esses que Deus diz a mulher, os ossos deles vão ficar branqueando no deserto, como testemunho de que sem sonho, sem esperança, sem fé, não existe caminho. Se não há caminho, e se a gente pensa que quem não tiver um projeto, quem não tiver um sonho, caminha para onde? Pior do que cansar-se é não ter por que se cansar. É não ter força para lutar, porque não se tem objetivo de lutarmos para quê? E então, se a Páscoa e o caminho da Quaresma é precisamente isso, é levar-nos a dizer, eu sonho um mundo melhor. Eu sonho uma família melhor. Eu sonho uma igreja melhor. E termos o bom senso e o carinho de construí-la com energia e com força, mas segundo um projeto de quem cuida de uma planta, de quem cuida de um filho, que é para crescer e não é para cortá-lo se não der. É porque tem de crescer. Eu digo sempre, particularmente aos jovens que tantas vezes se desanimam, e eu também desanimo tantas vezes, comigo próprio, com a diocese, com a igreja, com o mundo, porque é assim, não, se já tivéssemos chegado à perfeição que achávamos, tudo estava bonito, alguma coisa estava errada, ou não tínhamos sonhos que prestassem, ou não tínhamos força para conseguir. O nosso sonho vai sempre à nossa frente. E o que este tempo nos veio dizer foi que nós não podemos contar só com aquilo que já está. Estávamos tão sossegadinhos, até a nossa economia estava crescendo. Éramos quase nos milhares e de repente, em 2-3 dias, o discurso mudou completamente. Mesmo o discurso dos mais populistas, que achavam que eles tinham soluções para tudo, é que tiveram de engolir as suas próprias palavras para cair no mínimo realismo, porque o grande mal do mundo é pensar que aqueles que estão bem pensarem que está tudo bem, porque eles não olham para aqueles que estão mal. Não olham para uma grande parte da humanidade que vive na fome, na miséria, na injustiça. E, portanto, eles fazem um discurso e uma forma de pensar simplesmente em si e no seu lucro que destruíram, que estavam destruindo o mundo. Se o mundo sair daqui com uma ideia de que não se pode fazer tudo e que os imigrantes causaram-nos uma crise. Porquê? Porque viviam na miséria. E nós não damos conta disso. Quando eles bateram à nossa porta, de repente achámos que era um incómodo para nós. E isto não, esta lógica, assim, leva-nos a dizer que se a gente não resolver os problemas, os problemas vão vir, de qualquer forma vão passar por cima. e não vamos ser capazes de lidar com ele. Não lidamos com o vírus, tem tantas coisas. Aqueles que pensavam que isto era uma gripezinha e viram cair em cima tudo isto, se tivessem começado a pensar antes, os sistemas de saúde até tinham encontrado soluções para todos. Mas achava-se que isso que era lá longe, que era na China. Depois achávamos que era só os velhinhos. Depois achávamos que isso não acontecia a nós e continuámos a passear e a fazer tudo. E de repente agora, nós dizemos, não, enquanto houver um com o vírus, pode ser um recomeço da infecção para todos. Ou, portanto, ou nos salvamos todos, ou não dá para salvar ninguém. Estamos todos no mesmo barco. Este vírus veio nos dizer isso. E que se a gente conseguir, de facto, isso, se a gente aprender algumas lições disto, o vírus, estes esforços não terão sido aí.
Fazemos uma pausa na conversa para darmos agora lugar à música neste programa Eclésia. Ouça Cuca Roseta no tema Luz do Mundo. Do Mundo era o tema que ouvíamos de Cuca Roseta, trazendo aqui o sentimento da confiança e esperança neste tempo difícil que vivemos, nesta Páscoa única. O programa Eclésia volta à conversa com o Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas.
Diante de uma situação de fragilidade, de limite, que se experimenta todos os dias, onde é que se descobrem sinais do transcendente, daquilo que tudo pode?
Olha, a primeira coisa é, a meu ver, é precisamente isso. O redescobrir-se como criatura que é belíssima e que Deus quer muito, mas que não pode viver sozinha. Eu dou sempre esta ideia de uma criança que quisesse viver autónoma dos pais. Não só um bebê recém-nascido, esse toda a gente entende que é totalmente dependente de. Quanto mais débeis nós somos, mais precisamos do acompanhamento de. O problema é quando começamos a crescer e achamos que já podemos tudo. E, portanto, cortamos a ligação com o resto das pessoas à nossa volta, porque nos erigimos nós próprios em Deus, nós próprios. O entender que não, a nossa realidade é limitada e que isso não é um mal para nós, porque Deus vem ao encontro da nossa limitação. Porque ele não nos esmaga com o seu poder, porque é um poder que é, ao mesmo tempo, um poder que é fruto do amor que salva. Os músculos de alguém podem fazer medo a uma criança, mas se for do papá é muito bom, porque até pode pegar nele ao colo e tudo. E isto, de entender Deus, e aquela pessoa que tem fé, é que não se sinta atemorizado diante de Deus. Mas entendo que Deus não é simplesmente aquele que supera onde eu não posso chegar. Não, é aquele que me torna possível aquilo que para mim é impossível. E, portanto, é aquele que pode aquilo que eu não posso, mas que pode porque me leva e me conduz. E que me torna capaz a mim mesmo de coisas novas. Porque eu posso arriscar com serenidade e com paz e confiança o futuro porque eu estou. Este Deus, e então, onde é que está Deus no meio destas desgraças todas? Já dizia Bonhoeffer, num campo de concentração, citando um rabino, a quem perguntou um outro judeu, olhando para as câmaras de gás, onde estavam a ser gasificados e exterminados os judeus, dizia, e o nosso Deus onde está? E ele dizia, está lá dentro, Deus está lá dentro. E aí Jesus veio nos ensinar precisamente isso. Ele pôs-se cá, não veio simplesmente dar conselhos. Nem sequer fez um cortamato para a gente chegar lá cima mais rápido. Mas veio cá viver esta realidade que nós vivemos. Trágica, tantas vezes injusta, torturante, angustiante, a ponto de Jesus perguntar, meu Deus, também, porque me abandonaste? Assumindo o grito da humanidade inteira, mas ao mesmo tempo faz este grito diretamente em diálogo com Deus. E este, não há dúvida, este tempo é um tempo que leva a gente a mal dizer a Deus, ou então deixar que Deus nos pegue realmente na mão, claramente.
Só uma última, um último convite a uma reflexão também, uma partilha connosco. Páscoa é passagem, não é? Tem esse dinamismo que se renova em cada ano. Que passagens desejaria para esta Páscoa que desejaria vir acontecer?
Olha, um bocadinho daquilo que tínhamos dito antes. Gostaria de ver uma, antes de mais, evidentemente, o debelar-se desta crise. O debelar-se por outros também, que são dos tais que fazem obra de Deus, aqueles que estão à procura nos laboratórios, que vão buscando da sua capacidade científica, buscando caminhos. Estes são como os Moisés. Eu quero curar este povo, vai tu e cura. E, portanto, essas pessoas que trabalham assim são pessoas que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa admiração e toda a nossa gratidão. Porque se esforçam e procuram soluções para a humanidade, soluções de liberdade, soluções de saúde, soluções de bem-estar. Mas isso só não chega. A gente sair desta crise dizendo sim, a gente acredita em tudo aquilo e vamos fazer tudo o que é possível, mas vamos entender que mesmo a solução radical para tudo isto não está simplesmente dentro da nossa capacidade. E este de abrir e levantar os olhos para o céu não é um sinal de quem depôs as armas. Não é um sinal de quem fecha os olhos à realidade nua e crua e trágica para dizer eu creio. Não, é alguém que pega, faz caminho no meio disto tudo e com isto tudo e diz e amassa com o Espírito de Deus que diz quando pensas que isto está acabando, está só começando. Isto é uma coisa. Mas depois há, efetivamente, como a igreja que vai sair daqui, as famílias que vão sair daqui, os países que vão sair daqui, está-se a dizer, por exemplo, para a Europa, que ou a Europa é solidária aqui, ou então a maioria dos cidadãos vai dizer para que é que serve. Se nós não somos solidários, se nós não somos capazes de fazer dos problemas de uns os problemas de todos, então também as vantagens, não interessa nada que estas vantagens sejam simplesmente postas ao serviço de alguns. Não serve. Mas isso serve para todos os outros aspectos da vida, também para a nossa igreja. Gostaria de ver uma igreja assim mais despida da formalidade das coisas, para reinventar a solidariedade, a catequese, a mensagem cristã, reinventá-la noutros termos. Com a participação de todos, particularmente dos nossos jovens. Nós estamos a viver este tempo de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que também vai ser marcada por tudo isto. Estamos a distância de 2 anos e picos, e, portanto, esperemos que, do ponto de vista viral, as coisas estejam recompostas, mas reinventar o mundo depois disto, para que não se volte simplesmente ao que já era, vamos precisar de novas receitas. E vamos precisar muito dos nossos jovens. E eles têm uma palavra a dizer e modos de viver que não são todos aceitáveis, nem têm de ser, mas que têm de nos questionar a todos para construirmos um mundo melhor. E uma igreja melhor. Uma igreja mais inclusiva. Uma igreja mais aberta. Uma igreja em que todos participem e todos tornem possível esse sonho de Deus de criar neste mundo o início do seu reino, que procura justiça, paz, confiança e felicidade para todos e que se abre para um mundo que não acaba simplesmente aqui. Isto é aquilo que eu espero da nossa igreja, mas também da nossa sociedade. Espero que a globalização que nós sonhamos e que agora foi sendo regredida, porquê? Porque era uma, tantas vezes foi uma globalização levada simplesmente pela ganância, do domínio dos mercados, do domínio político, do domínio económico, do domínio militar, para uma globalização da humanização, da democracia, da liberdade, da justiça, e onde a gente possa ter o gosto de viver e de reinventar este mundo segundo o sonho que Deus tem para ele.
E essa é a verdadeira a Páscoa autêntica?
Essa é a Páscoa. A Páscoa é sempre assim. Todos os dias, todos os anos, nós temos de dizer no ano, no próximo ano, em Jerusalém, na cidade que Deus quer construir com todos nós.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. José.
Então, no próximo ano, lá nós encontraremos a celebrar a Páscoa e todos esperamos e vamos fazer isso porque vamos esperar. E esperar na força de Deus que está connosco. E porque ele nos diz sempre, quando pensam que estas coisas estão a acabar, então estão mesmo a começar. Porque é preciso inventá-las de novo. Boa Páscoa!
Obrigado, boa Páscoa também. Muito obrigado.
Os votos de boa Páscoa entre o jornalista Paulo Rocha e o nosso convidado desta manhã, Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal. Uma vez mais, lamentamos a qualidade sonora desta entrevista, porém ela resulta da situação de confinamento que vivemos por estes dias. Avançamos para a rubrica da reflexão sobre o Evangelho. Em cada Eucaristia de hoje, celebrada à porta fechada, mas muitas com transmissões televisivas e online, escutam as mesmas leituras, aqui ficam interpretadas pelo Padre Manuel Barbosa.
Vivemos hoje a mais importante celebração da nossa fé, a Páscoa da Ressurreição do Senhor. Celebramos e recebemos Cristo, Palavra e Pão. Este ano, em comunhão espiritual nas nossas casas, dada a situação que vivemos de pandemia, para alimentar as nossas fomes cotidianas. Páscoa é todos os dias, mas este é o dia de Páscoa por excelência. Como escutamos a Palavra de Deus neste dia? A primeira leitura apresenta uma das mais belas caracterizações de Jesus Cristo. Passou fazendo o bem. Uma passagem de bem pelo mundo que implica morte e ressurreição, doação total de si mesmo, que exige que os discípulos entrem nesta nova dinâmica e anunciem o mesmo caminho de bem a todas as pessoas e em todos os lugares. A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada de vida nova até à transformação plena. Aspirar e afeiçoar-se às coisas do alto significa dar sentido ao que somos e fazemos à luz da presença do Senhor que está vivo em nós. O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição. A do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida nunca podem ser geradores de vida nova, e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta. Daí não se escandalizar, nem se espantar que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira. Somos discípulos de Jesus, tal como se revela na palavra, não à nossa maneira. Ser discípulo de Jesus Cristo ressuscitado implica ser testemunha da ressurreição. Nós não vimos o sepulcro vazio, mas fazemos todos os dias a experiência do Senhor ressuscitado, que anda connosco nos caminhos da história. O nosso testemunho será oco e vazio se não for comprovado pelo amor e pela doação, as marcas da vida nova de Jesus. São estas as marcas que devemos mostrar, pois testemunhar é mostrar, com entusiasmo e coragem, com convicção e paixão. Celebremos a Páscoa no coração da nossa fé, nas fontes do nosso batismo. Hoje, a ressurreição de Cristo não pode ser para nós uma espécie de vago sentimento. A ressurreição de Cristo deve ser o dínamo das nossas vidas de batizados, a energia que nos envia a testemunhar. Cristo está vivo, nós encontrámo-lo. Somos chamados a viver a presença do ressuscitado diante de tantas situações em sentido contrário, como a que dramaticamente continuamos a viver. Somos levados a anunciar Cristo vivo em atitudes e gestos solidários, plenos de esperança e de doação, mesmo a partir das nossas casas, sem poder sair pelas ruas, aldeias e cidades. Assim seja o nosso tempo pascal, vivido e celebrado na continuidade do tempo quaresmal, sempre conduzidos e orientados pela Palavra de Deus.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt.
Oh,
Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde a Páscoa foi mote central destes últimos minutos, uma Páscoa confinada à casa, à família, mas com a mesma celebração e a confiança de que tudo vai ficar bem e que sairemos renovados. Eclésia continua a trabalhar para que nunca se sinta sozinho. Acompanhe-nos na RTP2, no programa 70x7, pelas 17h45, com momentos pascais. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos à sua companhia na noite de amanhã pelas 22h45. Este programa teve a edição da jornalista Sónia Neves. Eu sou o Henrique Matos e despeço-me de si que esteve na nossa companhia. Tenha um bom domingo de Páscoa, fique em casa. Até amanhã, se Deus quiser.